Hoje, na verdade, eu quase não vim gravar o cast, cara. Não porque eu não gosto.
Por quê?
Porque eu tô muito gripado.
Cara. Ah, é?
Eu acho que uma das coisas que eu mais odeio...
É ficar com o nariz entupido.
É ficar com o nariz entupido e gripado e ficar toda hora...
É foda, né? Teve uns casts que eu gravei aqui, te lembra que eu tava quase morrendo?
Aham.
Depois eu fui no médico, bateu uma chapa do pulmão, eu tava com uma infecção no pulmão. Te lembra que eu tava tossindo pra caralho?
Só isso.
Só isso, é.
O cara tava morrendo, então...
Eu fiquei uma semana com febre, tá ligado?
Sim.
Só que eu sou meio de... Eu não gosto muito de ir no médico.
Sim, mas tu é puta hipocondríaco. Até hoje tu usa esse Sorinã aí.
Ah, porque eu sei me tratar, né? Aí...
Eu sei me tratar.
Aí eu pensei assim, porra, uma semana com febre não é tri, né?
É, não é, não.
Não é legal. E tomando remédio, né? A febre subia, tomava remédio.
Não é tri, é penta, né?
Aí fui lá, bati umas chapas. Não, tu tá com uma infecçãozinha no... Pô, tem que tomar umas amoxicilina aí, uns... E é foda, cara, porque... Que é foda, né?
Porque não é bom. Porque não é bom estar, não, estar
não tenho,
né, doente.
Não tenho o que falar, né?
Não tenho o que falar. Mas é que acontece? Eu fico doente rápido, gripado, no caso, porque eu tenho sinusite e porque eu tenho muito calor. Uhum. Então, qualquer oportunidade é uma oportunidade pra eu ligar o ar ou ligar o ventilador.
Ah, padrão, default. Uhum.
Então, e cara, Porto Alegre é assim, ó, é aquele micro-ondas, entendeu?
Sim.
Tipo, uma hora do dia vai tá 1000 graus, mas depois que tu girar o pratinho, vai tá frio fora, entendeu?
Sim.
E é assim todos os dias de Porto Alegre. Não existe mais 4 estações aqui.
Não,
ninguém é assim que, ah, vai ter o pior inverno desde 100 anos. Não vai ter, cara. Ele vai ser um calor infernal de novo.
O problema que eu vejo em Porto Alegre é que a gente tem as 4 estações do ano no mesmo dia. Tu acorda de manhã, tá abaixo de 10 graus.
Sim.
Meio dia, tá 30 e poucos. De tarde, chove. E depois a temperatura fica amena pra de noite ir pra baixo de 10 graus de novo.
Isso,
tá,
exatamente.
Pô, como é que o sistema imunológico do cara...
É, o cara
se fode, o cara tá sempre gripado, né, meu?
É, tá sempre gripado.
É foda. Vamos lá, então?
Vamos lá, então.
Eu sou o Márcio Zamperetti.
Sou o Marcelo Vitor.
E esse é o Manteiga The Headcast.
Aqui tudo é delicioso. Quero café! Quero café! Até um sanduíche.
Barbilhão!
Salles!
Bora pro show!
Olá, Marilene!
Salles!
É 37 anos!
A noite
tá aí! Eu quero saber quem é que transa!
Piruleto!
Quem transa nessa porra!
Quem que sai do
seu? Ele é gêmeo!
Ajuda o maluco da doente!
Comprar alimento!
Eu dou!
Sabia não?
Você vai chamar
agora? Acho que ele está do meu lado aqui.
Você não pinta, não?
Não!
Aos 3.
Legal!
Sendo mais burro que o professor Linguiça!
E hoje aqui reunidos para falar sobre jogos que mereciam uma continuação ou um remaster.
É, foi até inclusive uma sugestão de um ouvinte nosso,
foi uma sugestão
aqui, o Ieno, para a gente falar sobre isso. E é um assunto que eu tenho muito interesse em falar.
Eu também, cara. É uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes do cast, né? Até acho que é legal a gente, antes de começar, conversar um pouco. Porque qual é que é a diferença de uma continuação para um remaster, né? O remaster, basicamente, é tu pegar um jogo antigo
e fazer ele todo de novo, só que recapado, né?
Uma engine nova, mais polido, mais bonito, mas essencialmente é o mesmo jogo,
coisa.
É a mesma história, é o mesmo lore.
Isso.
Né? Às vezes eles colocam um easter eggzinho a mais ali. Isso. Pros jogadores antigos, mas em essência é o mesmo jogo. E a continuação diferente, ela é a continuação da história.
É.
Uma história nova, personagens novos, uma engine nova e tal. Acho que vamos começar com os que merecem uma continuação. Jogos que tiveram um ou dois há 10, 20 anos atrás e ninguém decidiu continuar ele.
Pode ser.
Que jogos, Marcelo, tu gostaria que tivesse uma continuação hoje?
Eu acho PS4, que Xbox? Os jogos que... Assim, ó, que fizeram muito a minha infância, que nunca tiveram, pelo menos eu nunca soube, né? Uns eu soube, que é, no caso, o Breath of Fire,
sim.
Que pra mim, eu parei no 4, né?
Sim.
Depois teve, mas disseram que foi uma merda, que cagou toda a essência do jogo.
Tá, mas é que esse daí entraria num remaster pra ti.
Pra mim, ele...
Pegar um antigão
não,
e botar de novo.
Não, ele poderia lançar um Breath of Fire hoje, só que uma continuação decente, entendeu? Não as que saíram pra Play 3.
Entendi.
Por exemplo. outro que eu joguei muito na época e que pra mim merecia muito uma continuação é o Chrono Cross.
Pá, cara! Nossa, Chrono Cross,
Chrono
cara.
Chrono Cross era sensacional, cara.
Ah, me lembro
cara.
Até hoje, cara.
Eu finalizei o jogo com todos os personagens, cara, porque era o único jogo que eu tinha.
Aquele jogo era muito bonito.
Aquele jogo era muito bonito. E ele era em dois CDs.
Nossa. Não, eu tinha versão de 4.
E o meu segundo CD, ele tava cagado, porque sempre. Ele era pirata, né?
Que nem Final Fantasy, né?
É. E daí, eu tinha que pedir emprestado o segundo CD pro meu amigo. Uhum. E daí, eu tinha que dar sorte dele não tá querendo jogar Chrono Cross pra eu poder pedir pra ele.
É engraçado, né? Porque Chrono Cross, cara, tem fãs até hoje. O jogo é de, pra quem não sabe, o jogo é de Play 1, né? Deve ter sido lançado lá em 2000.
Sim, ele deve ter pelo menos uns 10 anos, cara.
2000.
Pelo menos ele tem
mais,
uns 10 anos.
Mas, enfim, é um jogo super antigo. É um jogo aclamado pela crítica.
Sim.
Ele é muito bom, a parte de tu viajar no tempo e voltar.
Sim,
e tal.
As batalhas que tinham as fusões entre os elementos e tal, sim. Que nem o Breath of Fire, né?
E ele não teve, né, cara? Ficou... Não teve. De quem que é esse jogo? É da
Square Enix.
Da Square Enix, e a Square Enix simplesmente...
Ah, é que ela começou a fazer Final Fantasy, né, cara? É. Ficou nos Final Fantasy e eu não me lembro se é dela também o Kingdom Hearts, né?
É, acho que é.
Então ela ficou nessas franquias aí. Final Fantasy, porra, Final Fantasy tem um a cada semestre, né?
Sim. Eu nem sei que número tá mais, tá ligado?
E outro que eu não sei se muita gente teve a oportunidade de jogar, pra mim foi um dos jogos mais divertidos de luta na época, era o Def Jam Fight for New York.
Nunca ouvi falar.
Cara, é o melhor jogo que tu vai jogar de luta. Sério, uhum. Ele é um jogo de... Eu não sei se era Play 1 ou Play 2. Mas ele... O que é o Def Jam? Def Jam é uma luta em arena.
Uhum.
Em até 4 lutadores. Onde a mecânica de gameplay dele é como se fosse luta livre, sabe?
Sim.
Só que qual é o diferencial? Tu joga com os maiores rappers...
Nada gira,
da história. Quem é o boss? Snoop Dogg.
Óbvio, né?
Cara, é muito, muito massa esse jogo. Porque os caras... Tu conhece os caras? Tu, porra, olha que vou jogar com o Manny. Vou jogar com o... Com X-Beat, vou jogar com Ice Cube, tá ligado? E cada um tem um especial, cara.
Sim.
E esse que é o da hora, porque o cara, sei lá, ele toca na parede, dá um socão, ele esmaga a cabeça do cara no chão. E é muito da hora esse Def Jam.
Lembra aquele programa que dava na MTV, que eles pegavam os artistas e faziam umas massinhas, como é que era o nome?
Putz, é o Celebrity Deathmatch.
Celebrity Deathmatch, porque era em 2000 e poucos lá.
Era quase isso. Só que era uma arena, assim, underground, sabe? Tipo, era no esgoto, era... Enfim. E tu, quais eram os jogos que tu acha que...
Eu,
claro,
ultimamente...
A gente não vai ficar só nesse, né, mas...
Não, ultimamente, fiquei muito feliz com uma notícia, que era um jogo que eu jogava na minha infância demais, assim, que era o Pizza Connection. Não
sei
se conhece.
Pizza Connection?
Isso,
É tipo Manhattan Connect só com pizza.
Não, tu abria um restaurante, uma pizzaria, basicamente tu gerenciava toda a parte de estoque do restaurante, a parte de funcionários.
Ah, é o clássico gerenciamento de...
É, só que tinha uma coisa muito legal no jogo, que tu montava as tuas pizzas no teu cardápio. Aí ele tinha todo um menu que começava com uma massa de pizza redondinha, ali, tu botava molho de tomate, aí botava formiga, a cobra, tá ligado? Tinha vários...
A clássica pizza de Porto Alegre, né?
Tinha os ingredientes normal, né? Tipo, sei lá, calabresa, bacon, e tinha os ingredientes malucos, tá ligado?
Que é feijão,
e era muito a fuder,
é sushi.
Porque quando tu pegava, por exemplo, frango, a primeira opção de frango que ele te dava era um frango inteiro. Aí tu apertava no botão cortar, pum, ele virava uma coxa. Aí tu apertava no botão cortar de novo e virava tipo um bife. Tu apertava no botão cortar e virava desfiado. Então tu podia fazer tipo uma pizza com frango inteiro em cima, tá ligado? Aí
pizza
aparecia
de peru de Natal.
Aparecia ali quem é que gostava das pizzas. Aí quando tu fazia uma pizza que pesava, sei lá, uns 6 quilos, os trabalhadores eram os que mais gostavam, tá ligado? Porque tinha comida pra caralho dentro da tua pizza. Nesses dias agora, foi lançado o Pizza Connection 3. Cara,
eu joguei.
E tá a mesma coisa, só que muito mais simples, muito mais ágil, muito mais didático o jogo. E nossa, cara, e a mesma coisa, tu quer fazer uma pizza com uma cobra inteira enrolada em cima, tu faz, tá ligado?
Sim.
Tu quer fazer uma pizza de atum com uma lata de atum fechada, tu faz. É o mesmo jogo, é meio idiota, é meio bobalhão,
mas é
muito engraçado.
Eu diverto o cara, né, cara?
E tá, tu vai ali montando teu restaurante e tal, é bem legal, cara, eu gostava bastante. A parte de montar as pizzas também era muito tri. Então esse era um jogo que eu queria ter, fui agraciado há pouco tempo atrás. E agora de jogos que não saíram, cara, eu me lembro um que eu jogava muito quando eu era moleque, que era o Soul Reaver. Não sei se chegou.
Nossa,
a jogar.
Nossa, óbvio. Legacy of Kain.
Ah, Legacy.
Soul Reaver,
cara,
e tinha o Blood Omen.
Eu joguei tanto aquele jogo pra play, cara. Você não tem noção, assim. Eu sabia de cor os mapas, pra onde é que tem que ir, o que tem que fazer. Porque esses jogos antigos, eles não te davam muito o caminho que tinha que ir. Era meio que te largava ali e se via vira aí, né? Tipo um Tomb Raider antigo da vida, né? E era um jogo que a história era muito boa, o personagem era muito
foda. Era muito bem construído.
Muito bem construído, tá ligado? Eles construíram um background muito bom pro jogo e meio que ficou abandonado no Play 1 ali. Eu, pelo menos, eu não tive notícia mais nenhuma de que o jogo tenha continuado, né? E era muito fodido do Soul River. Tu era um meio que um demônio.
Que sugava a alma.
Que sugava a alma dos outros. E era muito triste porque ele não tinha a mandíbula.
Sim,
né?
Daí ele tirava o paninho e...
Ele usava meio que um cachecol. Não era um cachecol, era um pedaço de pano enrolado na boca. E a hora que ele tinha que sugar as almas, ele abaixava aquele pano e sugava a alma da pessoa pra ele. Era dali que ele se alimentava. E, era muito do caralho. O jogo era extremamente sombrio. E era um jogo, cara, que merecia uma continuação, assim, tá ligado?
Sim.
Um 3 da vida pra nova geração, com um gráfico mais bonito. Dar uma ajeitada na história ali, porque, cara, a história dele é muito a fuder. Esse tipo de jogo, de tu ir meio que... É e não é um jogo... É um jogo de plataforma 3D, né?
Sim.
Ainda vende, né? Por exemplo, o Tomb Raider. Tá aí até hoje, cara. É a mesma mecânica, cara, do primeiro.
É, bem mais aprimorada, né?
Ah, cara, tu vai... Tu tá no mundo 3D ali e tu vai indo.
Sim.
E... Acho que venderia hoje, sabe?
No caso, Soul River, né?
A gente foi longe, tá ligado? É. No caso, Soul River. Outro jogo também que eu gostaria, que eu joguei muito no Play, mas assim, ó...
Gastou o controle.
Era o Fighting Force.
Cara, eu ia falar disso,
cara.
Você
ia falar Fighting Force?
Óbvio! Cara, não tem como não falar de Fighting Force, cara. Tipo...
Só que eu não sei se ele venderia hoje.
Cara, eu vou te falar assim, ó. É um gênero que...
Ele era gostoso de jogar.
Ele sumiu das prateleiras,
cara. Sumiu, que é o beat'em up quase, né?
É. Cara, não tem mais beat'em up, tá ligado? Tem. É tipo, quando tu vê, é alguma coisa em plataforma... É side-scrolling que se chama,
sim,
né?
Uhum.
Então tu não tem assim, tipo, eu e tu contra a máquina era o nome do gênero que a gente chamava.
É, eu e tu contra a máquina.
Tem algum jogo eu e tu contra a máquina, hein? Então não tem mais esse gênero agora, cara. É tipo, é muito raro ter algum jogo assim. E quando é side-scrolling pixel art, por exemplo, ou em 2D.
É pra pegar a galera do 16-bits.
É, exatamente.
Só, né?
Porque tu vai ver, assim, algum jogo no estilo do Fighting Force, que tu tem, entre aspas, e muito entre aspas, um mundo aberto. Tu tem a fase ali, né? Pra passar em 3D.
Mas as pessoas cansaram um pouco do beat'em up, né?
Ah, cara, mas o que aconteceu? Antigamente, a gente amava os amiguinhos pra ir em casa. Hoje é tudo na internet, cara.
O elemento de estar um amigo ali do teu lado era muito importante. E o elemento fliperama também.
É?
Porque esses jogos beat'em up, a maioria deles, tu jogava nos flippers.
Sim.
E a hora que esse jogo era portado pro teu console, nossa, era só alegria.
Sim, exatamente.
Porra, não preciso gastar mais 25 centavos numa ficha, posso jogar quanto
tinha
tempo
tinha lá os Cadillacs e Dinossauros,
tinha o jogo do Simpson. Sim.
Tinha um monte, cara. Sim. E não tem mais, né?
Não tem, né?
Eu até ia fazer um adendo de outros jogos que eu me lembrei e ele era um deles, cara. Porque era um jogo que realmente fez a diferença na minha infância. Outro que fez muita diferença pra mim foi o Apescape, já ouviu falar?
Não.
Ele era um jogo de collect and all, sabe? Tipo Banjo-Kazooie e essas coisas. Só que ao invés de coletar uma relíquia ou qualquer coisa, tinha que capturar macacos.
Uhum. Diferenciado, né?
E daí os macacos... Daí, o que que acontecia? Os macacos, eles ficavam escondidos pela fase. Era basicamente um negócio de coletar colecionáveis, por mais estranho que possa parecer, né? Então, tu não coletava banana, por exemplo. Tu tinha que coletar só os macacos da fase. E daí, esses macacos eram diferentes, sabe? Tipo, tinha um macaco cientista, tinha um macaco que tinha um foguete, tinha um macaco, não sei, um comunzão. E assim, ia indo. E daí, tu tinha uns momentos totalmente de puzzle, onde tu tinha que descobrir como é que tu tinha que passar a determinada parte do mapa, e tinha outros que tu tinha que usar os teus gadgets pra poder, sei lá, sair voando, nadar, etc.
Sim.
E chegar lá no macaco que saía correndo, e daí tu tinha que pegar ele com uma rede. Era tipo uma rede de capturar borboleta, sabe?
Uhum.
E era assim, cara, o jogo. E o mais legal desse jogo é que tu capturava os macacos e daí tinha um modo multiplayer depois de boxe, onde tu usava os macacos que capturou e tu usava os analógicos como cada uma das luvas, tá ligado? Uhum. Pra bater. Cara, era nossa, divertidíssimo, porque tipo, porra, o cara tá usando ali um macaco branco com as luvas azul, cara, é óbvio que ele vai ganhar. E uma coisa que me lembrou quando tu falou do Soul River, que é um jogo que, inclusive, eu acho que vai sair uma sequência, cara.
Uhum.
E eu fiquei extremamente surpreso com isso, porque eu achei que ele tinha sido enterrado. É o Medieval. Tu já ouviu falar desse jogo?
Não, nunca falar.
Pensa em Medieval, só que ao invés de Eval, é Evil, Medieval.
Uhum.
É, tu controla uma caveira medieval. Exato. Tipo, tu é uma caveira com uma armadura medieval, com uma espada, e tu não tem um dos olhos. Então tu só tem um olhinho e a parte de cima do crânio, sabe?
Geralmente caveiras não costumam ter olhos, né?
É, mas tu só tem um olhão grande e o outro não. E daí tu tem que matar os monstros e tudo mais, e pegar coletáveis e tudo mais também. E era muito divertido, cara. E eu me lembro que a gente ficava tipo, porra, esse jogo é super dark, tá ligado? E entre os meus amigos ele fez bastante sucesso, cara.
E agora falando de remaster, Marcelo, que jogos tu gostaria de ver com uma repaginação?
Cara, eu vou te dizer assim, ó, tem jogos que não que eles não mereçam uma sequência, mas eles mereciam um remaster porque o primeiro geralmente foi muito bom.
Então... Ou jogos que estão até hoje, mas o primeiro ou o terceiro...
É, exatamente. Enfim. Pra mim, um jogo que eu acho que é quase unânime a minha fala aqui, de dizer que um jogo que merece remaster é Rock'n'Roll Racing.
Bah, nossa, cara.
Cara, esse jogo, eles tentaram fazer alguma coisa parecida, teve só uma que empresa... num universo mais tridimensional.
Teve uma empresa russa que fez um remaster dele. Não foi bem um remaster, mas era todos os carros, era igualzinho, sim, era chupinhado. Igualzinho. Mas não se chamava Rock'n'Roll Racing, sim, né? Se chamava Motor...
Ah, era esse aí que eu tava
me referindo. Vendeu ela por um tempo, a Blizzard processou a empresa porque eles estavam usando
até a voz. A voz do cara.
Eles usaram, o erro deles foi esse, foi usar a mesma voz do narrador.
É, let the storm, não, é let the engines begin, alguma coisa assim, né?
Isso, E eles foram processados porque eles pegaram, chupinharam do jogo, né, e colocaram ali, daí a Blizzard processou eles. Porque eu tenho certeza que a Blizzard deve ter na carta, na manga, no Rock'n'Roll Racing, né? Só que a Blizzard, ela nunca lança os jogos sem estar 100% certa de que o jogo vai ser um puta sucesso.
Sim.
Pra lançar jogo merda, eles preferem nem fazer.
Exatamente.
Então eu acho que deve ter alguém lá trabalhando, pensando nisso, mas enquanto alguém não chegar lá e falar, é isso, ele não vai sair, tá ligado?
É.
Mas seria muito a fuder, cara, porque eu sei que o jogo foi tu que falou e eu tô falando mais que tu.
Não, não tá tem ligado? Problema.
Mas eu me lembro que Rock'n'Roll Racing, pra mim, foi um jogo muito especial, porque eu era muito pequeno quando o meu primo, acho que ele deve ter, sei lá, uns 8 anos mais velho que eu, ele comprou um Super Nintendo e comprou o Rock'n'Roll Racing. E eu via ele e meu irmão jogando, né, meu irmão mais velho, e eu queria jogar com eles. Só que eu não sabia jogar, tá ligado?
Sim.
O conceito de andar naquela pista, pra mim, não era. Eu jogava só Mario, que tu tem só... Tu só coloca pra frente e vai jogando.
Sim.
Tu usar aquela movimentação e o jogo ser meio... Meio não, ele é isométrico. Isométrico, né? A minha cabeça de criança não conseguia fazer eu andar no mundo... O isométrico não é 3D, mas ele parece ser muito 3D, sim, né? E eu me lembro que eles não deixavam eu jogar, eu só ficava vendo eles jogar. E eu me lembro que eu acordava, sei lá, 2 horas antes deles, pra poder ligar o Super Nintendo, colocar o jogo e tentar aprender a jogar, pra mostrar pra eles que eu conseguia jogar e podia jogar com eles.
Nossa senhora.
Então, como é que eu comecei a jogando o jogo?
Uma história de superação aí do menino Marcos.
Olha aí, eu ficava segurando o B, né, que era o botão, sim, de andar, e eu não sabia, eu não conseguia fazer curva. Então, eu ficava batendo nas curvas até que uma hora o carro ia. Depois eu comecei a pegar levemente
o jeito.
O jeito. Bom, enfim, o tempo passou hoje e nenhum deles consegue mais me ganhar no... quando a gente se reúne nos fins de ano do Natal, né, e Rock'n'Roll é o jogo que a gente sempre joga.
Porra, Rock'n'Roll,
cara, ninguém me ganha naquela merda, tá ligado? Certo. Eu sou topzera no jogo.
Certo.
Mas, cara, eu tenho um carinho muito grande. Assim como eu tenho por quase todos os jogos, sim, da Blizzard,
tanto,
né?
Tanto no profissional quanto no...
Eu sou um paga-pau foda da Blizzard, assim. Nossa, Rock'n'Roll... Eu não sei se eu gostaria de ver um Rock'n'Roll 2 ou um Rock'n'Roll Remaster.
Eu acho que um remaster,
Mas eu acho que o remaster ia bater mais no meu coração. Um gráfico melhorzinho.
Exatamente.
Os mesmos narradores, os mesmos... Eu quero jogar aquele bug de novo, tá, sim, ligado? O rabo de peixe.
É, exatamente. Puta, com aquele Uber lá que o cara é uma boia, tá ligado?
Bizarro demais aquilo. Tanque de guerra, nada a ver, tá ligado?
É, mas outro Rock'n'Roll Racing, eu não sei se, nossa, faria tanto sucesso, né?
Cara, eu acho que... porque hoje em dia...
ele faria sucesso entre a galera velha, né? Mas...
Não velha, cara, mas o Rock'n'Roll Racing hoje tem muita indústria só fazendo dinheiro em cima de nostalgia. É nostalgia gamer, tá ligado?
Exatamente.
Porque a gente se criou com Super Nintendo, com Play 1, né?
Sim. Tu vê aí, saindo até hoje, Sonic,
sim,
Mario, isso não deixa de ser também essência de nostalgia, né, cara?
Sim.
Porque são jogos que vocês lançaram, pô, tem jogo que lançou e parou naquela época, né? Tem um franquia que, porra, desde 1990, cara. Final Fantasy, Mario, Zelda, sim, enfim, né?
E tem algum outro remaster que tu...
Não,
quer falar mais do...
Remaster é o que mais tem, né, cara?
É.
Tipo, tem uns que já saíram, saíram e que eu acho que, tipo, por mais que tenham bugs e tudo mais, são jogos gostosos de jogar. Tipo, Tony Hawk HD Edition.
Ah, Tony Hawk. Nossa, joguei muito Tony Hawk, cara.
Mas outro que eu joguei, assim, demais, cara, esses jogos, pra mim, eles sempre vão ter o meu carinho e sempre podiam lançar outro. Vigilante 8.
Bah, nossa, Vigilante
8. Vigilante 8, cara. 8 era muito, tipo, caralho. Era muito bom aquele jogo de jogar com os amigos, cara. Vigilante 8, o que mais?
Pegar o ônibus escolar.
É,
pegar. Cheio de metralhadora.
É, exatamente. Pegar o caminhão que lança abelha nos inimigos. O jeepzinho que toca um míssil.
Era muito a fuder.
Tanto ele quanto o Twisted Metal, né, também.
É, Twisted Metal, Vigilante 8, o Interception 76. São todos jogos iguais,
é,
né?
É, justamente. Outro que poderiam lançar um remaster... Cara, é incrível como jogos que mereciam remessa geralmente é algum jogo que tu jogava com algum amigo teu, né?
Sim, é.
Outro que eu joguei muito e que pra mim ia ser um sucesso hoje era Mickey e Donald na Terra da Magia 3. Te
Esse
lembra?
É aquele que o que Donald tinha uma roupa
uma armadura de barril.
Ah, nossa, eu joguei muito aquilo, cara.
Esse jogo, ele podia ter jogo... tanto uma sequência quanto um remaster, tá ligado?
Eu ganhei. Esse jogo também tem um carinho especial que eu ganhei ele num aniversário. E, cara, eu acho que do momento que eu ganhei, o meu aniversário acabou pra mim. As pessoas
trancado.
Na festa, foda-se, os parentes, os docinhos. Eu coloquei aquele jogo no Super Nintendo, eu liguei e eu não consegui mais sair. Até a noite eu fiquei só jogando aquela merda. Aquele jogo é muito legal, né, cara? E é muito bonito. Aquele jogo é bonito até hoje de jogar, né?
Sim, e pra mim eu acho que o último jogo que eu citaria, antes de tu falar os teus, é Knights of the Round. Esse jogo tu conhece, né?
Acabei de riscar da minha lista. Era um que eu ia falar.
Porra, Knights of the Round, cara. Nossa. Percival.
O Rei Arthur.
O Rei Arthur e o outro que ninguém pega.
Coitados. Aquele jogo também eu joguei. Todos a gente não tem aqui, né? Eu joguei muito aquele jogo e tal. E eu nunca consegui terminar ele.
Ninguém consegue terminar
esse
aquele
era
jogo.
O meu...
Ele não é um jogo pra crianças. Cara.
Não, não é.
E nem pra amadores.
Eu fui conseguir terminar ele só no emulador, tá ligado? Depois Sim. de um tempo. E uma coisa que me deixava fascinado aquele jogo, que hoje tem em qualquer jogo, é o conceito de a tua armadura
evoluir.
Do personagem evoluir.
Cara, foi por causa desse motherfucker desse jogo aí que eu fiquei agora infectado, e eu acho que todos os jogos tem que ter uma evolução e
na armadura,
uma
no personagem, no visual,
dele, cara.
Né?
Porque, tipo, cara, o cara ia passando na fase, pegava o dinheirinho, em armadura, as espadas aumentavam, e eu, cara, eu sempre falo assim pro pessoal, esse jogo não tem tanta customização. E é isso que eu tô falando, sabe? Tipo, uhum. Tu tá sempre mudando teu personagem, porque se tu fica com o mesmo personagem do início ao fim, eu acabo cansando, pelo
Sim.
menos, né?
E a gente que vinha da família do Final Fantasy, né, que tu é pegando espada, armadura, e a skin do teu boneco sempre continuava igual, e tu jogava Knights of the Round e caralho,
ia mudando.
O boneco muda.
Sim.
E a armadura vai ficando cada vez maior. O Arthur era, né?
Sim.
Fica aquela armadura toda de ouro
Sim.
no final.
Parece um Gundam depois.
Muito a fuder, tá ligado? E tu começa a ver que tu tá dando mais dano também,
é,
né?
Exatamente.
Nossa, sentir essa progressão num jogo de Super Nintendo era muito
Sim, outro jogo que me infectou só pra fazer o parênteses foi o Diablo, cara.
É.
O Diablo que...
É, mas as continuações do Diablo são quase remasters do mesmo, né?
Exatamente.
Eu pensei em colocar o Diablo aqui na lista, mas, cara, o Diablo 3 pra mim é...
Mas eles
eu
pensam
tenho a
fazer,
mesma
né?
sensação jogando o Diablo 3 que eu tinha jogando o Diablo 1.
Mas a Blizzard, ela pensa em fazer um HD edition
acho que
de
vai
todos
ter.
Os jogos, né?
Eu
tem StarCraft 1
o
StarCraft e o 2,
foi o
né?
primeiro, foi a primeira. E tá muito bom o StarCraft.
É, então, eu acho que eles pensam em fazer,
eu acho que eles vão fazer.
Os HD edition. Isso é muito bom. E claro. Tu, quais são os jogos que tu...
Tu acabou de falar o que eu ia falar, né? Do Knights of the Round.
Não... Cara, se olha
Rock
só.
And Roll Race,
vamos fazer
mas,
só uma... Assim, ó, observação do cast. Momento observação. Se você nunca jogou Knights of the Round, baixa o emulador agora.
E
pausa
joga.
O cast ou escuta o cast junto
é.
E joga, cara.
Chama o coleguinha.
É, sério, esse jogo aí é um dos must play máximo, tá ligado?
Então já que eu não vou poder falar do Knights of the Round, porque tu já falou, eu quero falar de outro que é o mesmo estilo do Knights of the Round, só que é o King of Dragons.
Cara, esse jogo era muito bom.
É muito a fuder. Também, tipo, em vez de escolher os três personagens, Sim. né, da Távola Redonda, tu tem um RPGzão, né? Tu tem um arqueiro, um anão, um clérigo, um mago.
Sim.
E mesmo esquema, tu vai evoluindo e tal, os bonecos vão ficando com armas cada vez melhores. Não tem tanta armadura que nem tem o Knights of the Round, mas é muito do caralho. É o mesmo sistema de jogo, Sim. né? Um beat'em up, classicuzão.
Eu chamo ele de um estilo diferencial de beat'em up. É como se fosse um beat'em up com um RPG direto.
Isso, justo com action RPG.
Porque o cara, ele tem um sistema de RPG, só que ele vai evoluindo sem precisar se preocupar, ele só precisa evoluir ali.
Sim, ele evolui sozinho, né?
É.
Outro jogo, cara, que eu joguei muito quando era pequeno também, e que eu não gostaria que tivesse uma continuação, gostaria que tivesse um remaster, porque eu acho que hoje ele não se venderia, é o Siphon Filter.
Nossa, Siphon Filter.
Siphon Filter, né?
Aquele jogo bom pra falar com farofa na boca, né? Siphon
Filter. Cara, eu lembro de reunir a galerinha no play, assim, cara,
ficar e dando jogar. Shock Taser nos caras até queimar.
Era muito tri, cara.
Daqueles oito cubos lá.
E ele tem, o mesmo conceito do 007 GoldenEye, né?
Sim.
Que são jogos que hoje, cara, hoje não venderia.
Não venderia.
Não tem como. Vou jogar multiplayer com quatro pessoas. Tipo, ué, mas por que não colocar 64 pessoas na sala, né? Porque pote, né? Hoje em dia não teria. Mas aquela sensação legal de estar jogando com teus amigos, tá ligado? De estar todo Tausco do 64 jogando.
Foi um dos poucos que saiu pra Play que tinha quatro jogadores, né, cara? Porque no Play tu tinha que comprar um adaptador em formato de um boomerang, que era uma merda. Eu tinha aquela porra pra poder jogar o, sei lá, Super Bomberman 4, sabe? E não funcionava com lá. E foi, ele foi um dos poucos que tinha.
É verdade. Cara, esses são os jogos assim que eu gostaria. Teve um também que entraria na minha lista com certeza, mas se graças a Deus esse ano eu fui agraciado com ele, que é o Constructor. Não sei se chegou a jogar. Ele é um jogo de construção e tipo, tu começa no mapa, né, com uma numa vizinhança, tu é uma construtora e tu tem, sei lá, tu começa com uma fábrica de fazer tijolo, cimento, essas paradas.
Tá.
E tu começa a comprar loteamentos na cidade e construir casa.
Pode crer.
Mas não é tipo Sin City. Tu
é
vai
tipo
construindo.
The Sims.
É tipo um The Sims misturado com Sin City. Tu vai construindo casa. Só, cara, os primeiros inquilinos é tipo uma galera muito porqueira, que vai destruindo as casas, vai fazendo um monte de merda e tal. Aí tem o fator teu inimigo também, que o cara pode ir lá mandar uns hippies pra tua casa, tá ligado?
Fator inimigo, hippie.
É, eles colocam uns hippies, daí os hippies meio que invadem a casa e começam a morar lá sem querer pagar aluguel, tá ligado? Ou mandam uns gangsters pra tua casa, tá ligado? Era bem divertido, cara. Era um jogo de PC, né? E fizeram agora ele. Vale a pena jogar, quem nunca jogou, assim, é um jogo bem divertido, é bem legal de jogar também.
Mas eu acho assim que, pra finalizar, cara, se tu fosse escolher um jogo, que não importa se fosse remaster ou se fosse continuação, mas que ele deveria lançar em 2018. Qual que tu escolheria? Não precisa ser necessariamente esse que tu falou. Tem que ser um jogo à parte, inclusive.
Cara, tem um jogo que eu tenho... É um misto, assim, que eu tenho medo que ele seja lançado, eu tenho medo que faça um remaster, e eu tenho... Porque é um jogo que eu gostei muito, eu tenho muita história com ele, é Mega Man, cara. É uma franquia que eu tenho muito carinho, só que eu já vi a Capcom estragando o Mega Man ao longo do tempo, nos lançamentos de Play 2 e Play 1.
E de 64 também.
Isso de 64 também. Então, cara, ela começou no Nintendinho muito a fuder, ela foi Super NES, pro Super Nintendo, né, dividiu ali, né, o Mega Man e o Mega Man X, todos os Mega Man X e todos os Mega Man de Super Nintendo são muito bons. Aí no Play 1 tu tem os dois primeiros Mega Mans que são bons e o Mega Man X que são bons e o Mega Man que pra mim, cara, é o melhor uso de um jogo 2D num console essencialmente 3D, que é o Mega Man 9, que é lindo, cara, porque o 2D, as engines de 2D estavam tão aprimoradas, e tu sair de um Super Nintendo do 64 e colocar aquela engine rodando extremamente fluida num console muito melhor, nossa, era maravilhoso. Só que, cara, como a gente viu, né, o foco do Play era do Play 1, do Play 2, era o 3D.
E aconteceu a mesma coisa com o Sonic também, né?
Os primeiros são muito bons. E agora a Capcom tá lançando agora o
Mega Man
Collection, né? Beleza, não é um remaster, são os mesmos jogos, só pra te jogar em casa de novo e tal, sem precisar baixar emulador, enfim. Esse é um jogo que eu não sei se eu gostaria, com medo de ser uma bosta, tá? Vou comprar igual, foda-se, mas eu tenho muito medo de me decepcionar, e assim como eu me decepcionei com o Mighty No. 9, que era da a mesma equipe que fazia o Mega Man, né? Mas eu não sei, eu acho que eu tenho carinho com o personagem. Eu gostaria de ver algo que foi algo mais ou menos parecido com o que foi o Mega Man 9 pra Play 1, num console de nova geração, tá ligado? Mantém a essência do 2D plataforma, que é o Mega Man, né, cara?
Sim.
Correndo lateralmente, né? Não mete Mega Man 3D, não, esquece. Mega Man com elementos de RPG, não é isso, tá ligado? Faz um jogo como era. Não tenta inventar.
Sim.
Não tenta fazer a roda nova, né? Vai naquilo ali que eles vão acertar.
Cara, eu acho que um jogo que eu teria medo deles lançarem alguma coisa revitalizada, isso, digamos assim, mas que com certeza ele mereceria, mas eu tenho ainda esse medo, é o primeiro... É o primeiro Road Rash, cara.
Road Rash, pá, velho, que cara, jogo, hein?
Sabe por que eu tenho medo? Porque eu tenho medo que eles virem 3D, entendeu? O legal do Road Rash era tu ficar com aquela moto que tu só tinha três sprites, que no caso era o reto, o pro lado e o pro outro, e desenhadinho, cara. E o que eu tenho medo daquele jogo é que conforme foi saindo outros, tipo o Jailbreak, o Road Rash 3D, ele foi perdendo a essência, sabe?
Que era,
ele virou um jogo de luta na moto, né?
É, basicamente.
E aquele lá era um jogo de corrida onde tu podia chutar, era diferente, sabe? Tu não, tu roubava as armas dos inimigos e aprimorava
a corrente, moto. Batia os caras, muito caralho.
E esse jogo eu tinha medo. Se fosse pra ter um jogo assim, cara... Eu acho que tinha que ser ele só em formato HD, por exemplo. Não ficar jogando em 800x600 o resto da tua vida.
É, né? Arrumar ali, poder compatibilidade com controle Xbox, com... É, isso seria muito a fuder. Road Rash é um jogo que eu tenho uma história também. Quando saiu o jogo, né, o jogo é de Play 1, se não me engano, né, ou é de Super Nintendo?
É de Play 1.
O jogo é de Play 1 e eu e meus amigos lá no prédio, a gente jogava e a gente ia andar de bike na rua. Aí não tinha outro, né? Todo mundo de bicicleta. Não, vamos brincar de Road Rash. Ô, meu, pra quê?
Como assim?
A gente meio que emparelhava todo mundo, tá ligado? E tocando-lhe pau e dando aquele chutinho que ele dava de lado.
Porra,
cara, a gente se... Eu entortei.
É óbvio, né, cara? Criança gosta de fazer esse tipo de brincadeira que tem risco de vida, né?
Eu entortei a roda da bicicleta de um jeito, tá ligado, cara? Que ela nunca mais conseguiu fazer ela girar direito de novo, tá ligado? Fora os tombos, né, cara? Sim. Que tu dá uma bicuda na roda do parceiro.
Sim.
Parceiro empolona. Porra. Mas era muito divertido de brincar.
Criança é uma coisa, um negócio louco, né? Vamos brincar de pegar as bicicletas e se chutar, cara.
Por isso que não dá pra fazer jogo violento pra
não
criança.
Não dá pra...
Criança se mata, né, cara? Muito obrigado por assistir até aqui. Lembrando sempre que esse projeto aqui é trazido até vocês pelos apoiadores que apoiam no www.apoia.se/MarceloWick. É Marcelo, W-I-E-K. Muito obrigado e os links estão na descrição.
Sim.
Ainda vende, né? Por exemplo, o Tomb Raider, né? Tomb Raider.
Sim.
Não sei como é que eu achei certo de falar.
Tomb Raider.
Tomb Raider. Tá aí até hoje, cara. É o mesmo Tomb Raider de Tomb Raider?
Como é que se fala Tomb Raider?
Então, Tomb Raider? Pô, deixa eu falar Tomb Raider, tá?
É aprimorada, né?
Ah, cara, tu vai... Tu tá no mundo 3D ali e tu vai indo. Sim. E... Enfim, é a mesma coisa.
Que descrição de merda, né? Ah, tu tá ali no mundo 3D e tu vai.
Como é que tu descreveria?
Pô, todo jogo é assim, caralho.